muito bem. O tema é sério, né? Falar o medo da dengue é o tema no debate, a morte dessa menina de 5 anos, linda, né? Aqui uma Rayana Barbosa, ela morava na área ali da Pedro Batista Tavares, reacendeu o debate sobre risco de novo surto de dengue, com ampliação dos casos hemorrágicos, caso isso aconteça em Afogados. Esses casos são tristes, doem no coração e acabam servindo de pontapé, de ponto de partida para a gente debater o tema com a seriedade que ele exige. Tem muita gente aqui falando, desde que o Celso entrou com a matéria, muita gente falando do Hospital Regional, daqui a pouco o coordenador médico, Dr. Jair Flávio, vai falar conosco. Eu estou aqui nos estúdios com o secretário de Saúde, Arthur Amorim, com a coordenadora de Vigilância e Saúde, Madalena Brito, os agentes epidemiológicos Francisco Júnior e Gonzaga Júnior. O doutor Edmilson Policarpo vai conversar conosco. Vamos debater. Arthur, a secretaria foi acionada primeiro no caso, vamos falar do caso Quilma. A Secretaria de Saúde me parece que foi acionada, porque tem um protocolo a seguir, né? Por que que tecnicamente ainda não se pode dizer que ela morreu por consequência de um quadro de dengue hemorrágica? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, Madalena, Michele, Tito e os companheiros aqui, Gonzaga e Júnior. Nil, toda emergência na saúde pública, na área de epidemiologia, você tem que ter muita cautela, você tem que ter muita perícia para poder tratar de determinados temas. A gente segue uma orientação da própria Secretaria Estadual de Saúde, que é esgotar todos os recursos laboratoriais necessários para que se possa confirmar ou não determinado agravo, no caso dengue, esse caso específico, para que a gente possa confirmar de fato, né, se foi a morte, tem alguma ligação, o óbito tem alguma ligação pela arbovirose, no caso dengue especificamente, dengue hemorrágica. É interessante a gente discutir isso porque quando surgiu aquela demanda enorme de exames para se constatar a presença de zika, chikungunya e dengue, né, que são arboviroses, é importante dizer às pessoas que elas entendam o que é arbovirose, não é só a dengue. A zika e a chikungunya também é arbovirose, que são causadas pelo mesmo mosquito, a Aedes. E começou-se uma corrida para diagnóstico no país como um todo, no Brasil. Então, hoje, a gente tem poucos centros, né, que fazem o diagnóstico laboratorial em tempo hábil, nesses casos específicos. Infelizmente, após o óbito, a gente tem o processo de necrópsia e aí são coletadas algumas amostras para serem enviadas para esse laboratório, que não é no estado de Pernambuco, é fora. A gente tem uma sede, pela Fiocruz, Nil, então tem Porto Alegre, tem São Paulo e, se eu não me engano, também tem no Rio de Janeiro. A gente está tentando rastrear para onde foi para poder estar tratando a informação com a certeza. E esse resultado, ele só sai com 60 dias, né, após a chegada dessas amostras no ambiente lá. Então, quando chegou a notícia para a gente, né, a gente fica abalado, a gente é profissional da saúde, eu sou enfermeiro, já tratei, já cuidei de muita gente também, né, estou como gestor, mas antes eu sou enfermeiro e aí me coloco até também no lugar, porque sou pai, tenho uma filha também, e isso é muito complexo, muito complicado. Então, a gente foi atrás das causas que estavam presentes, né, na declaração de óbito, que no momento elas não indicam a caracterização da arbovirose, mas esse quadro ele está sob análise e quando chegar o resultado, né, é que a gente vai confirmar se teve relação ou não com a arbovirose, que é no caso a dengue hemorrágica nesse caso específico.
A certidão de óbito diz o quê? Ela faleceu de quê?
Tem a presença de alguns problemas relatados. Tem choque hipovolêmico, hemorragia digestiva alta, né, defeito de coagulação e tem uma parte 2 que tem a síndrome febril da agonia da aguda, no caso da broncopneumonia. Essas relações, é por isso que a gente fica preocupado, porque existem as indicações na clínica, eu sempre digo que a clínica é soberana. Né?
Existe pode ser causa, mas pode ser consequência.
Então, é por isso que a gente tem que ter a cautela, voltando aqui à situação do que eu te disse, porque tem algumas situações que estão ligadas, né, ao processo de perca de volêmica, perca de sangue. Então, isso acontece porque teve algum sangramento, teve algum tipo de situação aonde a pressão, o líquido sanguíneo que corre no nosso organismo, ele teve uma diminuição no seu volume. É por isso que a gente chama de choque hipovolêmico. Né?
E fala em coagulação também.
Também. Então, assim, tudo isso a gente não pode confirmar agora, tanto que a gente tem que ter cautela para isso, mas a gente vem para o debate na perspectiva de intensificar as ações e de fazer com que as pessoas alertem, porque eu já tinha até falado aqui há uns 2 meses atrás sobre esse risco iminente. A gente, apesar de não estar numa situação de transmissão ativa, considerada vermelha pelo boletim de arboviroses do Estado, mas a gente é considerado uma situação intermediária, Nil. E hoje, por exemplo, se você monitora a temperatura, que a gente até isso faz, hoje a gente tem uma temperatura que é ideal para a proliferação do Aedes aegypti, que é de 30 a 32 graus, É o que está dando no dia, todo dia está dando essa temperatura. À noite a temperatura está baixando, então você vê aquela umidade presente, você acorda de manhã, está os carros com molhado, Tem aquele, o vidro da casa está embaçado, então você começa a enxergar esse ambiente propício à proliferação do Aedes, Que preocupa. Preocupa por quê, Nil? Porque a gente já teve um período em 2011, de uma epidemia grande, de uma epidemia severa, onde várias pessoas já tiveram contato com o vírus da dengue. E a probabilidade das pessoas que já tiveram o primeiro contato, ao se expor novamente ao vírus, desenvolver uma dengue mais grave, no caso uma dengue hemorrágica, é altíssima. É uma coisa muito relevante, a probabilidade é muito forte de quem já teve a primeira vez dengue, de quando pegar a segunda vez, ela ter uma dengue hemorrágica, que tem o quadro clássico, dos sangramentos. Às vezes, ele aparece, Nil, depois de 4 dias, mais ou menos, do sintoma febril, aí começa a aparecer, aí a febre baixa, aí começa a aparecer esses sangramentos. Muitas vezes a pessoa até se engana, porque quando a febre ela dá uma baixada, as pessoas dizem, não, já estou melhor. É igual aos pacientes que eu geralmente trato de hanseníase, que com 2 meses tomando medicamento, aí todas as manchas saem e
eles se sentem... Aí pensa que tá bom.
E aí a gente, muitas vezes, dependendo da forma, a gente tem que acompanhar 1 ano esse paciente. Então, assim, é bem interessante o quadro, porque é uma coisa que preocupa, uma coisa que é séria. Eu sempre disse que a dengue, de fato, ela é uma doença muito violenta, Ela mata. Você viu a situação da chikungunya, que a gente teve vários idosos que, infelizmente, entraram no processo de óbito, após a contraírem chikungunya, porque ela potencializou várias outras doenças, que a pessoa já vinha carregando no seu dia a dia. Então, a dengue, ela vem nesse quadro viral pesado, A pessoa, ela tem dores abdominais fortes, ela tem vômitos, às vezes, persistentes, Ela começa a ficar pálida, a pele fria, úmida. No caso da dengue hemorrágica, a gente tem um processo de sangramento de nariz, da boca, da gengiva. Ela pode ter um comportamento variando de agitação ou até mesmo sonolência. Ele pode estar variando dentro do quadro, Confusão mental. A sede, às vezes, no caso da dengue hemorrágica, por exemplo, a sede excessiva ela é presente porque a gente está perdendo volume, a gente está perdendo sangue, então a gente muitas vezes fica com sede nesses episódios, Então a gente tem até alguns casos na questão da dengue hemorrágica, a queda de pressão arterial, porque você quando perde volume, você perde pressão também. Então, assim, é um conjunto de sintomas que pode se apresentar tudo junto ou então pode se apresentar isoladamente, E que aí os profissionais eles têm que ter muita atenção para poder estar sabendo identificar esses casos e conduzir da melhor forma clínica o processo de tratamento dessas pessoas. Então, é uma coisa que preocupa. Hoje de manhã a gente já esteve reunido novamente com os nossos agentes de endemias para poder estar fazendo uma nova vistoria, em relação aos números apresentados nos últimos extratos. Para você ter ideia, Nil, infelizmente, a gente tem uma queixa geral, inclusive dos próprios companheiros que trabalham no campo, da dificuldade de utilizar o larvicida que hoje é fornecido pelo Ministério da Saúde, porque o larvicida ele tem um estágio de atuação onde ele impede, né, que a larva ela chegue a se desenvolver em mosquito. Então ele estaciona o processo reprodutor da larva, mas ela fica se mexendo muitas vezes ainda dentro do recipiente, né, e a população às vezes até por dificuldade em entender o processo diz, não matou, então esse cara não veio fazer nada na minha casa. E aí ele muitas vezes tiram aquela água do recipiente, né, joga fora e bota outra nova, mas os ovos já estão colocados ali na parede do recipiente. E aí o Aedes, ele é velho de guerra. Eu estava até dizendo às meninas aqui, eu disse, ó, eu utilizo uma expressão que eu não sou igual ao tropa de elite, eu não peço para sair, eu só saio de uma guerra quando eu estiver morto, que eu vou até o final nela. E ele também é desse mesmo jeito, né? Porque a gente estava discutindo justamente da resistência do mosquito, dos ovos que são colocados. Ele pode ficar até um ano sem a presença de água, né? Ali, quando lá a água chegar, ele se desenvolve. Então, assim, é um mosquito que está na guerra, né? E aí, é prevalente, a gente tem uma situação que preocupa em alguns setores do município de Afogados da Ingazeira. Hoje, Patriota, semana passada, autorizou a gente comprar um larvicida diferente, que é um larvicida biológico. É o mesmo que Recife e Jaboatão está usando, Nil. A gente está utilizando aqui nos bairros onde a gente teve um extrato alto, né? A exemplo do bairro da Ponte, que é uma situação que nos preocupa por demais. A gente tem o conjunto ali do bairro do Sobreira, que vem Sobreira, Coab, né? O São Cristóvão, que tem uns índices que preocupam também a gente. Além do bairro do São Brás, você vê que é aquela área lá para cima agora, que a gente tem também uma preocupação muito forte com relação ao número de casas, né, que apresentam larvas. E aí, uma das coisas que a gente tem, Nil, é que colocar em prática nesse tipo de discussão e nesse debate é a responsabilização também da própria população que está no processo. Hoje em dia, mais de 80%, Nil, de todos os focos que a gente encontra estão dentro da casa das pessoas. Então, as pessoas estão criando, né, um soldado que poderá matar elas futuramente, num breve período de tempo. Então, assim, a gente hoje orientou a tropa novamente para reforçar a questão do adesivo que a gente tinha discutido aqui e lançamos acho que no ano passado, na discussão que a gente teve, né? A multa, de fato, ela também foi intensificada nesse processo. A multa de R$200 a gente já colocou em prática hoje. Então, assim, infelizmente, às vezes, a gente tem que bater no bolso.
Né? Realmente tem que ser por aí. Tem que ir com os dois pés, mesmo como você pois falou. É. Arthur, deixa eu só ouvir aqui. Eu estou na ponta da linha agora com o diretor clínico do Hospital Regional, o Dr. Jair Flávio, que sempre nos atende muito bem. Esteve, inclusive, aqui semana passada falando de classificação de risco. E, doutor Jair, esse caso dessa criança, da Kilma Rayane, está levantando, né, questionamentos aqui na Rádio Pajeú, porque a família teria reclamado que a criança deu entrada na sexta-feira e aquela clássica história, não, aí o médico mandou voltar para casa, é o que a família diz. E aí quando ela retornou no domingo, já retornou aparentemente com a manifestação hemorrágica do problema e veio a óbito. E pelo número, e muita gente aqui já começando a relatar, doutor Jair, que histórias parecidas. Olha, meu primo deu entrada, aí liberaram, quando chegou em outro hospital viram que era dengue. Enfim, pelo que eu estou percebendo, antes de falar do caso específico, a gente está tendo, pode estar tendo o início de um surto, pode estar tendo, veja o tempo verbal que eu estou aplicando. E caso isso aconteça, o hospital regional vai precisar, obviamente, o senhor sabe disso, né, cuidar ao máximo dos seus protocolos de atendimento, principalmente quando houver suspeita de dengue. O que é que o senhor pode falar do caso dessa menina esse questionamento de familiares de que teria havido negligência, o que é que o hospital está apurando, e se de fato a unidade está recebendo mais casos com esse perfil epidemiológico que pode sugerir aumento dos casos de dengue. Bom dia, doutor Jair.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, assim, eu gostaria de fazer um geral do que aconteceu, pelo menos no nosso atendimento do Hospital Regional, a primeira Câmara, pelo Tricentenário, o seguinte, essa paciente, ela foi uma menor de 5 anos, ela deu entrada na sexta-feira por volta das 20 horas, certo? Ela foi atendida pelo nosso pediatra de plantão, uma pessoa de extrema competência, assim, muito atencioso, e ele fez todo o procedimento correto. Assim, o procedimento mostrado, apresentado pela acompanhante, nós temos o relato, nós temos a ficha de atendimento, não houve por parte desse profissional, nem por parte do hospital, a gente não acredita em negligência. Essa criança chegou com algumas queixas, e aí, assim, eu acho que por menorizar isso, acaba violando o sigilo médico. Isso aí pode ser solicitado por autoridade, por quem é a família, a gente pode sentar. Eu estou no hospital quase que todo dia, no hospital, só tem um dia da semana que eu não vou no hospital, mas aí eu estou à disposição para a gente conversar sobre o caso. Mas, sim, ela teve a entrada no hospital, foi vista imediatamente pelo pediatra, foi feito o exame físico pertinente, foi feito o exame físico completo, que na criança é até um pouco mais detalhado que no adulto. Ele passou a medicação, era uma criança que estava febril, ele passou a medicação, solicitou raio-x, viu o raio-x, tomou a conduta que deveria ter sido tomada, fez a medicação, liberou a criança com prescrição e orientações. E essa criança, ao contrário de que muita gente, alguns rumores, ela só deu a entrada no hospital duas vezes. Uma vez foi na sexta-feira e a outra vez foi no domingo, quando ela já chegou no hospital, já em óbito. A criança já tinha rigidez cadavérica, pelos relatos da equipe que atendeu. Então, ela não tinha... ela não chegou com vida no hospital, ela não faleceu no hospital. E a rigidez cadavérica, ela é caracterizada por algum tempo já de pós-morte. Então, assim, é um fato lamentável, mas a gente está fazendo apuração interna, a apuração epidemiológica. A gente está aguardando o laudo definitivo do SVO, do Serviço de Verificação de Óbito, para que a gente possa levar o conhecimento de todos. Então, assim, a gente não acredita que houve negligência, porque todo o procedimento foi seguido. Tá certo?
Entendi. Sobre a questão dos casos, doutor Jair, de fato, a unidade está recebendo um número maior de casos com suspeita de dengue?
A suspeita de dengue, assim como outras arboviroses, certo, assim, Nil, vamos esgotar essa questão dessa criança para que a gente não induza um diagnóstico dessa criança. A gente existe rumores de muitos diagnósticos. Agora, a gente não pode dizer que essa criança teve o óbito por conta de dengue, por conta de doença A ou B. Então, assim, a gente vai aguardar o Serviço de Verificação de Óbito, né, o SVO, se pronunciar, mandar o laudo definitivo, para que a gente possa se pronunciar com isso.
Certo? Certo.
Quanto à questão desses casos de dengue, assim como outras arboviroses, como Zika, como a chikungunya, a gente tem notado que o pessoal tem ido com queixas comuns dessas doenças. Mas também a gente tem que separar isso dos quadros virais respiratórios, que é típico da época. Então, quando o médico recebe o paciente, a gente não simplesmente libera como é. Só que as pessoas têm os casos. Primeiro começa na classificação, como a gente falou semana passada. A gente teve aí, eu e Marília, a gente falou sobre a classificação. É feito esse acolhimento. Essas queixas são levadas em conta. A pessoa vai ser atendida pelo médico. Ele achando que tem necessidade, vai solicitar os exames. E, pelo menos, eu não tenho visto um número crescente, nem assim um número de suspeita de dengue hemorrágica, não. Porque dos casos suspeitos, não tem sido confirmado laboratorialmente. Que a gente vê uma plaquetopenia, né, a baixa das plaquetas, e o exame físico, além do exame físico, as queixas dos pacientes, típicos dos pacientes com dengue hemorrágica. A gente não tem encontrado ainda, graças a Deus, pacientes com essas queixas, mas que existe a suspeita, todo mundo tem que ficar suspeito, principalmente pela parte epidemiológica, né? A gente sabe que tem uma época do ano, essas épocas de chuva, essas épocas de água parada, como eu peguei só o finalzinho da fala do Arthur, realmente é preocupante.
Para a gente fechar, caso a família queira procurar a unidade, tem todo um serviço aí também de acompanhamento e de assistência da unidade, né?
Desculpa, Nil, repete, por favor.
Eu disse, caso a família da criança queira procurar a unidade para algum esclarecimento, parece que o hospital tem divulgado, inclusive, que não só em relação a esse caso, mas em outras situações tem se colocado à disposição, né?
Sim. A gente está à disposição para qualquer esclarecimento.
Jair, muito obrigado por seu posicionamento em nome da unidade e bom dia.
Bom dia. A gente reforça sempre à disposição.
Muito bem, agradecemos, ouvimos aí o Dr. Jair Flávio trazendo seu posicionamento sobre esse caso que é tão delicado. A Madalena está aqui, que é coordenadora de Vigilância Epidemiológica, está com os meninos aqui, com os dois júnior, está com Francisco e com Gonzaga, que tem feito esse trabalho porta a porta. O que eles têm relatado mais constantemente? O Arthur falou em algumas dificuldades aí, principalmente de acesso a residências, terrenos baldios, etc. Em linhas gerais, que exemplos você poderia nos dar, Madalena, clássicos de dificuldade que a população tem colocado para o trabalho desse pessoal? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil, Arthur, os Júnios, Michele e Tito, né, todos os ouvintes. Pois é, Nil, então a gente até hoje, como Arthur coloca, quando a gente estava conversando com os meninos, que a gente sempre tem essa conversa, até no prédio mesmo da vigilância, no dia a dia, é a mesma angústia, Nil, é a recusa, né? Então, muitas pessoas ainda recusam a entrada do agente de endemias. E aí, pode alguém que esteja ouvindo, ou alguma pessoa colocar a situação, mas é porque na minha casa quem passa é fulano e eu não gosto dele. Mas a gente sempre veio aqui, nos meios de comunicação, dizer, olha, teve dificuldade, ligue para a gente que a gente envia, a gente tem situação assim. E aí a gente reforça que Gonzaga e Júnior, eles foram tirados, a gente fala assim, tirados da bolsa para serem supervisores de campo. Então, eles estão no campo, junto com os agentes de endemia, justamente para esse reforço, né, de um difícil acesso, de uma pessoa que se recusa a atender o agente. Aí eles vão lá, né, tentar convencer a pessoa para poder entrar. Né? E aí, o que dificulta mais hoje a gente, Nil? Casa fechada, tipo... eu trabalho fora, meu marido também, eu não confio no vizinho para deixar uma chave, né? Não tem horário para... Hoje mesmo aconteceu uma situação que uma pessoa ontem me procurava e dizia assim, eu preciso que o agente vá na minha casa, tá? Beleza. Quando a gente vai conversar com o agente hoje, ele diz, Madalena, eu vou, mas nunca tem ninguém em casa, em nenhum horário. Aí a pessoa disse, não, pode mandar que vai ter gente em casa o dia todo. Rapaz, foi quando chegou lá, casa fechada, né? Então, a gente tem agente de endemias que vai à noite, que vai muito cedo, né? Arthur até um dia disse, Madalena, tem agente de endemias entre 6h30 da manhã, 6h? Eu digo, tem, Arthur, porque a gente sabe que é cedo, mas é quando ele vai ter a certeza que tem alguém em casa e pode entrar. A gente sabe que a gente é falho, né, Nil? Todos nós somos falhos. A gente sabe que existe aquele, né, que... Não faz um esforço tão grande, mas a gente sabe daqueles que dão sangue, que fazem um esforço, né, que tentam, que vão, às vezes, é uma pessoa que trabalha no comércio, que vai lá no comércio conversar, dizer, olha, eu preciso ir na sua casa e tal. Mas, assim, a gente ainda precisa da população. A gente precisa da população para poder fazer esse trabalho. E a angústia maior dos agentes de endemias é essa. É a recusa, né, de se entrar em casa ou... A casa fechada, que é um número alto que a gente tem de residências fechadas.
Bom, eu estou agora na ponta da linha com o senhor Moacir Carlos de Andrade. Ele é tio da menina Kilma, né? Que foi sepultada agora há pouco. A dor da família é muito grande. Seu Moacir, como é que, o que, que o senhor poderia nos dizer sobre como é que foi o passo a passo desse episódio que terminou de forma tão triste para a família? Vi aqui a foto da menina linda, né? Imagina a dor que a família está passando, quero emitir meus votos de pesar. O que, que a família, de fato a família acha que houve negligência, não houve? O que, é que o senhor poderia dizer sobre isso? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. É o seguinte, assim, na verdade, eu não sabia nem que a menina estava doente. Eu recebi a notícia domingo que ela tinha falecido. Eu não tinha conhecimento nem que ela estava doente. Só que o que eu fiquei sabendo é que na quarta-feira a mãe levou a criança para o postinho. E lá foi atendida, tudo bem, rapaz, passando os remédios. Aí, na sexta-feira, o quadro se agravou. Na sexta, para amanhecer o sábado. Aí, a vizinha da minha sobrinha levou a criança para o hospital. Isso era umas 10h30 da noite, mais ou menos, para 11 horas, que eu não tenho certeza. Aí, chegando lá, o médico simplesmente olhou para a menina, deu um de piruna, passou a receita e mandou ela para casa. Ela tava sem febre, estava só com 40 graus de febre. E botando sangue pelo nariz. Aí eu queria deixar um recado para o médico, assim, que ele não precisa se preocupar mais não, que ela já está enterrada. Ela não vai dar trabalho a ele mais não, fora de hora. Ele devia estar com muito sono e não conseguiu, e não queria atender a menina com boa vontade. Passou só por cima, na verdade. Uma mania, Nil Júnior. Não tem uma avaliação completa. Se tem uma coisa que tem gasto naquele hospital é de pirona. Não faz um exame. Para dizer que não fez um exame, parece que fez um raio-x do pulmão da criança. Aí, segundo eles, não constatou nada, aí mandaram a menina para casa. E a vigiamos, infelizmente, e aconteceu o que aconteceu, e ela não vai ser a primeira nem a única, que a saúde nesse Brasil, infelizmente, é desse jeito. Para idolatrar muitos aí tem. Agora, será que se fosse um filho de um parente dele, será que ele tinha mandado para casa? Se ele estiver ouvindo, eu acho que ele manda. Principalmente um sobrinho dele, um filho, ou mesmo um primo distante, eu acho que ele manda para casa também. Será que ele mandava? Tem laboratório dentro do hospital. O hospital é completo. Agora, assim, não todos são iguais, porque vamos generalizar todo mundo. Agora que tem um bocado que é muito preguiçoso.
Aí depois ela voltou no domingo, né? Já voltou...
No domingo, ela... Assim, do sábado para o domingo, ela passou a noite em claros pedindo para vir para casa da avó. Manhã, já amanheceu o dia para ir para casa de avó. E assim aconteceu. Aí quando amanheceu o dia, aí ela veio andando para casa da avó. Quando chegou, aí foi poucos minutos. Deu a benção ao avô e mandou chamar a avó. Quando se aproximou, ela já estava no último suspiro. Quem socorreu foi minha irmã. Minha irmã foi quem levou ela para o hospital. Quando ela chegou, ela estava com o olhinho aberto, só tremendo. Assim, e outra coisa, eu não tenho certeza que eu estou falando mais ou menos assim, segundo o que eu ouvi, que nessa, geralmente tem comentário, né? Que, não sei se é verdade, disse que a criança deu entrada no hospital 4 horas depois do falecimento. É mentira. Agora, assim, eu não sei se realmente ocorreu isso lá dentro, que eles alteraram alguma coisa, que eu não sei. Eu estou falando, assim, o que eu ouvi. Foi de imediato. Na hora que minha irmã tem um carro aqui, vizinho da minha sobrinha. Na hora que minha irmã chegou lá, que viu a bichinha se debatendo. Aí ela veio em casa, pegou o carro e socorreu. É tanto que minha irmã não conseguiu nem socorrer, porque ela também ficou em estado de choque quando viu a criança se debatendo. Quem socorreu foi mineiro. O mineiro foi quem dirigiu para ela, que ela não tinha condição de dirigir. Infelizmente, meu Júnior, é só isso mesmo, bicho.
Eu entendo, Moacir. Obrigado. Já foi muito forte para falar e a gente entende a dor da família e... O Moacir traz um posicionamento totalmente inverso ao apresentado pela unidade e diz, a família reafirma que houve negligência nesse caso. Né? Tem uma situação como essa, Arthur. Não vou pedir para você avaliar procedimento, nada disso. Vou pedir para você dizer o que, que a Secretaria de Saúde está fazendo a partir de agora no tocante ao chamado alerta dos protocolos, porque a gente pode estar, repito, com casos de dengue hemorrágico, pode estar com novos casos vindo à tona aí, diante de tudo que você falou, ambiente favorável, falta de cuidado de boa parte da população, que a Madalena disse, portas fechadas, toda essa dificuldade, a dor dessa família, quer dizer, isso tem que levantar um alerta sobre protocolos a partir de agora. As unidades têm que ficar em alerta máximo, tanto as unidades de atenção básica, como as unidades de referência para urgência e emergência. O que está sendo feito nesse sentido?
Então, Nil, como a gente já vem discutindo isso há muito tempo, a gente sabe que o protocolo com relação a arboviroses aqui na região, ele é permanente, essa discussão. A gente tem a rede estruturada para esse tipo de atendimento, né? Acredito que na excelência também, né, do que hoje é ofertado lá no próprio Hospital Regional, a gente vê muita, você viu em vários debates como as pessoas se dirigem a esse processo. Quando se surge um caso desse, a gente aciona todas as medidas, né? A gente trabalha com a parte epidemiológica, o mais forte, além do atendimento básico que é ofertado nas unidades básicas de saúde, que eu costumo dizer que de básico não tem nada, é o mais complexo que tem, porque a pessoa praticamente utiliza os recursos intrínsecos, né? A sua mente, a sua inteligência, para poder lidar e identificar os casos. Então, lá na unidade básica de saúde, a gente faz esse tipo de atendimento, mas é importante ressaltar o que, quando acontece, o que é que a gente faz. A gente tem um protocolo de investigação. A nossa principal ponto de partida após o acontecimento de um caso desse, né, é fazer a investigação do óbito para que se tenha certeza, de fato, do que aconteceu, né? É por isso que eu disse que a gente tem que ter muita tranquilidade para poder avaliar as questões e esperar todos os recursos disponíveis, né? Foi para o Evandro Chagas, inclusive, o exame, a gente já conversou aqui com o pessoal da SES, né? Para que a gente possa ter a certeza, Nil, e a partir daí a gente poder, como foi colocado, né, tá dando uma precisão nesse diagnóstico, dizer a pessoa foi a óbito por conta, né, da arbovirose que foi identificada no exame, ou não, né? Então, assim, a gente trabalha com a investigação, a gente faz na casa, a gente faz uma avaliação do território, a gente faz uma avaliação do ambiente onde essa pessoa vive, né? Inclusive, a gente já fez vários levantamentos que são preliminares e que são de cunho restrito da vigilância, a gente não pode estar divulgando dados específicos desse processo, porque isso orienta a gente e também acarreta uma série de desdobramentos, Nil, que a gente vai tomar a partir do momento que essa investigação é finalizada, né? Bloqueios também são feitos através do termostato, que é aquele fumacê. A gente intensifica as ações no local onde se aparece casos notificados de dengue, ou zika, ou chikungunya. É interessante dizer que a notificação é importante por demais, porque a notificação alerta as autoridades sanitárias a organizarem os processos de intervenção no território, que no caso são essas ações que eu te falei aí, bloqueio, intensificação de visita, né? Intensificação de multas, intensificação de todas as ações. É importante e interessante a gente realizar todo diagnóstico correto a partir dos exames que são ofertados, né? Existem provas que são bem tranquilas que a gente precisa estar colocando em prática, intensificando ela na nossa rede. Então, assim, a gente tem várias ações que são, como é que se pode dizer, desencadeadas, né? A partir do momento que a gente começa a ter a presença de casos, né, de casos dentro do nosso território. É importante dizer que a epidemiologia é o termômetro. A gente funciona de acordo com a demanda que é detectada, né? Então, esse termômetro, ele pode estar numa temperatura boa, neutra, né? Mas ele pode subir. E quando ele sobe é que essas intensificações, elas são direcionadas. A gente costuma dizer isso para quem é epidemiologista, né? É que a epidemiologia é o termômetro de como é que vai estar intensificando ou não as ações no território.
Ô, Nil, só para acrescentar o que o Arthur falou, essa questão dos bloqueios. A gente sabe, né, Nil, que as redes sociais tem hora que ajuda e tem hora que atrapalha, né? Então, muitas pessoas, às vezes, né, por não compreender o trabalho nosso, colocam nas redes sociais fazem algumas intervenções e não compreendem o sistema do trabalho. Então, quando a gente realiza um bloqueio, estão chegando as notificações. Veja só, eu tenho notificado no sistema, no Sinan, 89 casos suspeitos de dengue clássico, certo? Da dengue clássica. Dessas dengue clássicas, nós temos confirmadas 47, já, que são dengue clássicas já no sistema. E aí, todos os dias, os meninos, inclusive Júnior Gonzaga, é quem coordena isso, vai para o campo fazer os bloqueios. Então, não tem como, né? Eu até aproveito assim para agradecer o espaço que vocês sempre nos dão, né, para a gente vir aqui, esclarecer a população, né, colocar a pá da situação. Mas não tem como, todos os dias eu estar aqui, ó, Nil, hoje a gente vai para a ponte, ó, Nil, hoje eu vou para o São Brás. Porque até porque chega a notificação, imediatamente os meninos vão para o campo. Então, não tem como estar toda hora dizendo, ó, avisar quem está no Sobreira, avisar que eu estou passando no centro. E tem pessoas que usam, às vezes, as redes sociais e chamam a gente até de irresponsável. Ora, responsáveis seríamos se a gente estivesse recebendo essas notificações e estivéssemos de braços cruzados. Aí sim, a gente estaria irresponsável. E eu lembro que, eu quero lembrar por que é que tem que fazer esse bloqueio. Porque eu não estou com caso suspeito da doença, eu ainda não tenho que confirmar. Se está suspeito, então todo mosquito que estiver vivo por ali e picar aquela suspeita da doença, se realmente estiver doente, não vai contaminar outros. Por isso que a gente coloca o motor, né? Por isso que a gente coloca o termostato, para eliminar esses mosquitos que estão voando. E aí eu aproveitei esse momento, né, para fazer essa reflexão, para lembrar, né, as pessoas, aos ouvintes que estão na escuta aí.
Muito bem, vamos aqui, as opiniões são muitas, né? Vamos ver aqui o que é que o povo está dizendo no zap. É, aqui estão relatando, na rua Tancredo Neves, eu vou fechar aqui fazendo um bloco só, certo, e vou liberar o Arthur na sequência. Na rua Tancredo Neves, bairro Costa, perto da fábrica de móveis, tem um senhor que acumula em seu espaço garrafas, plástico, outros materiais, e a secretaria já sabe. E falam que estão monitorando, mas essa situação está preocupando, está dizendo aqui o morador. Vamos aqui para o zap ouvir. Diga você no zap.
Olá, Nil, bom dia. Aqui é a Gracivânia, de Cico Pintada. Ô, Nil, eu tenho uma criança de 2 anos e meio que foi diagnosticada com autismo. É o que estava com vontade de passar ele no neuropediatra em Recife. Eu gostaria de saber se demora muito.
Aí,
só encaminhamento pela Secretaria de Saúde.
Como é o nome dela? Desculpa, eu esqueci o nome
Mas
dela.
Vamos pra...
Ela pode procurar a gente aqui na Secretaria de Saúde, porque a gente, no serviço do CAPS Infantil, a gente está dando, Nil, essa atenção a essas crianças com autismo, certo? Não precisa ir para Recife, não.
Você no zap.
Bom dia, Nil. Aqui é Maria Aparecida, da José Barbosa. É, Nil, o hospital é assim, a pessoa... O ano passado mesmo eu tive dengue, eu fui com todos os sintomas, passei o dia lá tomando soro e tudo, mas não pediram um exame meu, só fiquei tomando soro lá, depois mandaram para casa. Aí quando foi com uns 15 dias eu tive outra crise de novo, toda a pulso mesmo, toda dolorida, sentindo todos os sintomas. Aí fui no postinho, aí o médico foi e me passou um exame para mim fazer, e eu fiz e deu positivo, que eu tinha tido dengue.
Ok, tá aí a crítica. Vamos aqui para mais uma, diga.
Bom dia, meu Júnior. Aqui é Mauricé, aqui da rua Bela Vista, aqui no bairro Padre Pedro Pereira. Ó, eu tô passando esse áudio, Nil, e vou mandar foto do senhor lá do meu sítio. Sítio Caiçara, ele não é encostado ainda, tá precisando de ajuda, ele come pelo uma sonda.
Entendi aqui, vamos encaminhar. Vamos para mais uma, diga.
Bom dia, Nil Júnior, Madalena, Arthur, secretário. Meu nome é Edna, trabalho na área da saúde, mora na São Francisco, na parte Trava José Samaranhão. Faz um ano que eu moro lá e eu não sei quem é o agente da dengue lá. Se pelo menos passar, chegasse o papelzinho, mas nem isso, eu vejo o papelzinho lá. Eu trabalho o dia todo, meu marido também, mas marcasse um dia para ir lá na casa para colocar o remédio.
Mas trabalha o dia todo, o marido também, e aí? Né? Quem fica? Tem que ter alguém. Como é que faz, Madalena?
A gente diz assim, vou repetir novamente, 3838-1575, 3838-1575. Pede para falar com a vigilância, não é? E aí a gente vai identificar quem é o seu agente. Seu agente vai lhe procurar e vai ver um horário que você está. Se é à noite, 7 horas da noite, se é meio-dia, na hora do almoço, e com certeza ele vai lá. Viu? Então, por favor, pega aí o número e entre em contato. E se quiser, vem aqui na Vigilância, que é na Rua 15 de Novembro, onde era o cartório eleitoral, que tem lá na sede, tem seu Roberto, que fica lá, o coordenador, e aí seu Roberto vai lhe atender e a gente vai conseguir atender. Agora, Nil, tem um do senhor, não é, que falou do lixo, que foi o primeiro que a gente não deu resposta ainda.
Da Rua Tancredo Neves, aqui.
Nil, é interessante como a Fogachão é uma característica forte de pessoas que juntam lixo em casa. É muito interessante isso.
Mas aí tem que ter, né?
Não é? E aí, a gente, qual é o trabalho da vigilância sanitária? Que aí a gente vai para a vigilância sanitária. É de visitar, é de chegar e dizer, olha, meu Júnior, está aí com dengue. Veja aqui essas garrafinhas que o senhor junta para vender. Vamos tampar elas, tal, tal. A gente orienta. Só que eu acho que a pessoa diz que a gente já passou lá, né? Já monitorou, mas ainda não foi resolvido. Então, veja só, a gente monitora, dá prazo e aí a gente envia para o Ministério Público. Aí, nesses casos aqui, a gente envia para o Ministério Público. Aí, carinhosamente, a pessoa não se identificou. Mas aí, eu já sei. Eu sei que caso é esse. Uhum. Eu sei que é no bairro Costa, perto da fábrica de imóveis. Esse aqui, a gente já tem fotos, inclusive, já enviou para o Ministério Público. E logo, logo vai ser resolvido. Viu? Se Deus quiser. Eu sei que caso é esse.
Madalena Alcântara, diga.
Nil Júnior, estou muito revoltada porque todos os santinhos do hospital estão aí se defendendo. Quem morreu foi a criança, agora está sem jeito.
É, tá revoltada mesmo. É, você?
Alô, Nil, bom dia. Aqui é Patrícia Santos, do Alto da Bela Vista. Ó, Nil, esse que aconteceu com essa menina aí não é o primeiro caso e também não vai ser o último. Atendimento ali do regional. Todo caso tem exceção. Mas, no geral, é horrível.
Mais uma crítica aqui. Esse caso está levantando críticas.
Ô, Nil.
Pois não, Arthur.
Eu só queria fazer um levantamento com relação a o que a ouvinte falou, quando fala que o agente de endemias, ela não conhece, né? A gente tem hoje, em Afogados em Gazeira, 20.136, né, imóveis na zona urbana, 793 na zona rural e... tem 10 pontos estratégicos que a gente ainda trabalha, que é ferro velho, algumas oficinas, cemitério, etc. Moral da história, são 20.939 imóveis, né? E aí uma coisa que a gente estava discutindo hoje era justamente o número de imóveis que se encontram fechado quando o agente de combate a endemias, né, ele vai fazer a visita. Eu vou trazer só um exemplo para você ver, né? Eu estou com um agente de endemia aqui, que ele trabalhou 755 imóveis. Desses 755, 150 estavam fechados. E a gente tem a supervisão hoje. A supervisão é de Gonzaga e de Júnior, que vão lá realmente ver se o trabalho está sendo executado, eles verificam isso. Então, isso é muito preocupante, para você ter ideia, porque significa que a pessoa não abriu a porta ou então realmente não está em casa. E muitas vezes a gente tem trabalhado em alguns horários alternativos, como por exemplo, no finalzinho da tarde para a noite, que já é ruim para poder realizar o trabalho do agente de endemias, porque ele tem que visualizar os focos, para tentar achar essa casa aberta. Então, assim, é interessante a gente estar falando isso, Madalena falou do telefone, que é importante por demais, porque tem muitas pessoas que dizem, está fechada, aí a gente manda no dia posterior, né, quando entra em contato, para que a gente possa ir lá resolver o problema. E quando vai lá novamente, a casa se encontra fechada novamente, né? E são casas habitadas, são casas que têm pessoas morando. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está intensificando esse processo. Inclusive, a gente tem uma relação da supervisão que vai começar a estar fazendo essa vistoria nesses imóveis fechados, com aquela questão da aplicação da multa nesse período específico, para que a gente possa estar tendo uma diminuição. Mas eu só queria trazer isso para ti, para te deixar informado com relação a isso, porque esse trabalho da vigilância, ele é importante e ele tem essas barreiras.
Uhum. Entendi. Vamos lá, diga você no zap.
Bom dia, Nil. Tudo bem? Nil, pergunte aí, por que que não vão para o sítio também?
Júnior, responda aqui, Júnior. O microfone aí para o Júnior.
Bom dia a todos os ouvintes. Madalena, Arthur, Nil Júnior, Michele e Tito. A questão de não ir para o sítio é por conta que o programa ele é cadastrado. E tem uma localidade que a gente não tem como fazer essa cobertura, como o Arthur acabou de falar. Que a gente trabalha só nas localidades que são cadastradas no programa. Por isso que a gente não vai para o sítio. Mas em relação, voltando
exceto
ao...
Exceto comunidades.
Isso, aí tem as comunidades que a gente visita.
Conglomerados, Nil.
No caso, Vazinha, Pintada, Queimada Grande, Carapuça, Alto Vermelho. A gente faz toda a visita nesses lugares que eu citei aqui a cada 2 meses. Em relação a essa casa fechada que essa mulher falou da Rua Nova, que não conhece o agente da área, é porque assim, ela não fica em casa. Como é que ela vai saber se o agente foi na casa dela se ela não fica em casa? Então é como a Madalena falou, se entrar em contato com a Secretaria de Saúde, a gente rapidamente vai fazer essa visita na casa. E aqui tem, como ela disse, o número do telefone da Secretaria de Saúde e a gente está para fazer esse trabalho de caso como esse dela. Aí ela marca um horário de voltar tá hora em casa que a gente vai fazer esse trabalho dela. Só era isso mesmo.
Uhum. Bom, vamos lá com mais pessoas falando. Acho que deveria existir uma forma mais eficaz de fiscalização por parte da vigilância, está dizendo aqui. Quem é que está falando comigo aqui? Eduarda Rodrigues.
Ô, Nil,
esse trabalho de agente de endemias não está funcionando bem, diz ela. Fiz uma denúncia de um vizinho que tinha em casa mais de 50 garrafas e bebidas guardadas ao ar livre. Denunciei o agente de endemias da minha rua, levei ao conhecimento da Secretaria de Saúde e nada foi feito. Com o passar do tempo, a filha de uma vizinha foi diagnosticada com dengue hemorrágica. E está dizendo que falta, está fazendo esse tipo de questionamento aí.
Ô Nil, foi bem interessante. Ontem nós estávamos em reunião de monitoramento e um colega nosso lá fez um questionamento. E eu olhei para ele e disse, se na tua casa está tendo larva, então é tu que não está cuidando da tua casa. Então, se cada um da gente cuidasse da casa da gente... Né? A gente não tinha larva, a gente não precisava de agente.
Aí o abacaxi é quando a gente cuida e o vizinho,
eu vou chegar, aí eu vou chegar aí. Hoje mesmo a Aline, a gente tem endemias, ela disse assim, ó, Madalena, eu fui numa casa, e a mulher disse, olha, veja aí, a casa vizinha, viu? Tá, ó, se a senhora vê a bagaceira, não sei o que tal, aí a Aline foi. E terminando da mulher, disse, olha aqui, 2 focos, e é do da dengue, viu? E mostrou a ela. Às vezes a gente se preocupa também com o do vizinho, mas tem que se preocupar com o nosso. E quanto à Eduarda, agora eu não estou lembrada, não é? Quando eu chegar na vigilância, eu vou ver. Se ela puder ligar, vou repetir de novo, 38381575. Ela não precisa nem dizer nome, né? Você falou, por isso que eu repeti. Mas ela pode, podem ligar sem se pronunciar, dizer o nome, né? Sem se identificar, aliás, sem se pronunciar, aí... tem que ter, sem se identificar e pode dizer, ó, é na rua tal, número tal. E aí eu digo novamente, trabalho da vigilância é educativo, né? É falar, é repetir. Nil, eu não sei se você passou, eu disse hoje na reunião, eu vou dizer aqui no ar, quem passar aí do lado da Secretaria da Educação, onde ficam os taxistas, você olha para o chão, você vai ver que vai ter uma água caindo de um ar-condicionado e está furando o chão. Ela está furando. Uhum. A água vai de tanto tempo. Então, isso quer dizer que a água mole em pé dura, tanto bate até que fura. E eu creio que a gente vim para a rádio falar tudo, se a gente for pegar as entrevistas, o mesmo assunto,
concordo,
né?
Minha única coisa aqui é quando a pessoa é negligente, aí eu acho que tem que ter mesmo, entrar com
a punição.
Os dois pés
e punir. E aí eu vou deixar
tu falar. Não pode amolecer, entendeu?
Foi aquela questão da guerra agora que eu lhe disse hoje.
Exato.
A gente vai arrochar e eu não vou pedir. É. A gente falando, não, e se botar pressão? Eu disse, vocês não têm que ser negligente nesse processo. É faca nos dentes e ir pra cima. O ditado é esse. Uma outra coisa que eu só queria falar aí pra ela, na questão do trabalho efetivo. Hoje a gente já trabalha com tablet e com sistema de georreferenciamento com todos os agentes comunitários de saúde aqui. Isso vem ajudando a gente a construir um processo de... otimização do trabalho, muito bacana, Nil. E a gente, né, com exceção de Recife, que já comprou os smartphones, a gente vai estar lançando agora, já rápido, né, a utilização dos tablets pelos agentes de endemias. Nenhum município, com exceção do Recife, aqui em Pernambuco, está utilizando essa estratégia e a gente vai começar a utilizar. Por quê? Porque a gente viu que funcionou com eles, né? E aí a gente trouxe para os agentes de combate a endemias, porque a gente trabalha com informatização num processo de monitoramento também, né? É interessante porque você vai saber qual a casa que ele visitou, a assinatura ela vem dentro no tablet pelo morador da residência. É, a gente faz o georreferenciamento dos pontos, a gente faz a fotografia dos pontos, como a gente faz para o diabético e o hipertenso. Inclusive, meu agente comunitário de saúde disse que não consegue tirar a sua foto, Nil. Ele vai até voltar na sua casa. Mas a gente vai fazer isso com os agentes de endemias para poder tirar também e fazer esse banco de imagens para poder tratar. Uma outra coisa interessante é que Evandro Lira ele já está ajudando a gente também nesse processo de imagens aéreas nesses bairros, Nil. É, especificamente agora, inicialmente, vai ser no Sobreira, lá no São Brás Sobreira, aí na ponte, porque a gente precisa identificar também algumas situações nas casas. A gente vem subindo em algumas casas e está verificando que as telas, né, elas já estão rasgadas e as pessoas muitas vezes não atentam de subir para poder verificar. Então a gente vai estar organizando isso para poder estar tendo uma intervenção ainda maior com esse processo.
Patrícia Carvalho está dizendo que contra fatos não tem argumentos, negligência grande do hospital, reclama ela e dizendo que só pede a Deus que conforte a mãe, a dor é muito grande. Né? É, a ouvinte aqui, a Marcela, ela está dizendo, pergunta a Madalena se ela está sabendo que o menino que ela pegou a notificação no hospital está com as 3 semanas, foi confirmado no Recife dengue hemorrágica, está dizendo ela. E assim, eu estou com muito relato aqui de gente dizendo que está tendo, tá tendo confirmação de dengue ou dengue hemorrágica mesmo. Depois do caso da menina, o pessoal começou a ligar para cá e realmente começa
nós
a preocupar.
Nós temos quatro.
Quatro, né?
Primeiro foi uma criança de 7 anos, que mora inclusive na minha rua, né, na rua que eu moro. Uma menina de 7 anos. Depois foi a criança de 10 anos, que eu acho que é o que Marcela está falando, que uhum. Ele é do Sobreira, ele é bem conhecido, né? Eu esqueci o nome do pai dele, que ele é neto de Fernando Bananinha. E tem também uma jovem de 25 anos, e agora essa menina que é a suspeita, né? Que a gente não pode confirmar ainda até chegar o resultado dos exames. Esses outros 3 foram confirmados, realmente. Agora o da criança de 5 anos a gente está aguardando, como o Arthur já explicou.
Ok. Vamos às últimas opiniões aqui. Muita gente querendo falar. Nil, será que uma fiscalização por parte dos agentes a respeito de caixas d'água aberta? Eu que trabalho muito em cima de telhados, vejo muitas caixas abertas. Teve uma vez que eu estava em determinado bairro, contei 5. Tudo pertinho uma da outra, tá dizendo ele aqui. Você no zap, diga.
Bom dia, Nil. Meu agente de saúde é bem presente, graças a Deus. E minha agente de saúde também, é um amor. Está sempre presente. E Deus conforte essa mãe, que também sou mãe. Acredito que deve ser uma dor, que não tem nada parecido.
Muito grande, imagina, amiga. Flávia, Nil, tem um terreno baldio aqui na Rua da Felicidade, no comecinho está cheio de mato, pessoas estão colocando lixo. Bom, muita gente opinando, eu vou ter que encerrar. Aqui outra opinião, diga.
Nil, é Arthur Santana. Roberto. Eu gostaria só de frisar que a maior culpa disso tudo aí também é a população.
Claro, claro.
Boa. Veja bem, a prefeitura fez uma limpeza ali um dia desse, ao lado da subestação da CELP, na parte da manhã. E quando foi a parte da noite, o pessoal já tinha jogado lixo, já tinha acumulado lixo. Então a população também tem uma grande parcela de culpa nisso aí. Um abraço.
Concordo. E é isso que a gente está falando. Tem que martelar. Cada um tem que fazer a sua parte. Eu vou ter que encerrar. Arthur, obrigado. Você tem a agenda também.
Obrigado.
E que a gente reforce aí essas medidas, esse protocolo de combate, porque estamos muito preocupados. Hoje mesmo aqui, vários relatos de gente, como você já falou. Madalena, obrigado. E a gente está à disposição.
Valeu,
também.
Meu.
Quem quiser denunciar algum foco, para onde é que tem que ligar, o que é que tem que fazer?
3838-1575. Se quiser ligar para meu número, pode ligar. É madrugada, é manhã. 9611-3272. 9611-3272. Ou vim aqui na vigilância, que é na Rua 15 de Novembro, no antigo cartório eleitoral. Estamos para trabalhar 24 horas do dia.
Obrigado para todo mundo. Eu vou para o intervalo, a gente volta já. O debate das 10.